O lado B das manhãs da M80.
Ora, ora.
Milady.
Está aí?
Milady, estás pronta?
Estou. O que é que foi? Querias que te respondesse como?
Milord, estou. Em Guerra dos Tronos a mais da minha vida, sabes? Cheguei tarde à Guerra dos Tronos, mas agora bateu forte.
Continuo sem ver.
Mas também já despachei. Portanto, éramos os dois as únicas pessoas do mundo inteiro, do universo inteiro, que nunca tinham visto. Neste momento estás
sozinha.
Muito
bem.
Acredito mesmo que não estejas sozinha, porque
eu
só vi há pouco tempo.
Sem querer ver.
Dá-lhe-me. Olha, eu também estava como tu. Dá-lhe-me
hipótese. Mas é que não gosto do género. Sabes?
Okay. Percebo, sim. Não é não.
Medieval, tempo medieval não é muito a minha cena. Aliás, séries de época também não.
Não, portanto, gostas de um bom saneamento público, gostas de. Não estavas à espera, sinto. Ora bem, vamos lá então. Hoje a Susana Romana, de facto, foi atacada por uma virose e, portanto, a Susana não vem. E aquilo que nós combinámos foi que a Susana, sempre que não pudesse vir, deixava-nos aqui um som a definir qual seria o tema do lado B das manhãs da manhã 80. Não que nós não tenhamos a incrível capacidade, às vezes não temos, de definir o tema do lado B. Às vezes falta-nos a criatividade, não dá para tudo, a vida é essa.
E pois é, fazemos sempre aquela pergunta. Nós já falámos sobre isto, porque na verdade já falámos sobre muita coisa.
Tudo, sobre tudo, Elsa.
E às vezes já falámos no ar e depois falamos no lado B e às tantas já não sabemos se já falámos e onde o quê, e enfim.
E à partida temos a certeza que este som que a Susana nos deixou vai ser uma nova temática que vamos agora partilhar consigo.
E hoje, sobre o que vamos conversar hoje, sobre o que vão conversar hoje, porque eu não estou aí, portanto deixo esta missiva e piro-me, que é a maneira mais inteligente de fazer isto. Eu hoje gostava de saber se vocês têm algum objeto da vossa infância ou da vossa adolescência que ainda sobrevive em vossa casa. Uma coisa que vocês têm em casa, que é da vossa infância, que é da vossa adolescência, provavelmente a coisa vossa mais antiga que vocês têm, pode ser uma peça de roupa, pode ser um brinquedo que vocês guardaram, pode ser algo de um desporto que vocês praticavam. Qual é que é a coisa mais antiga da vossa infância ou adolescência que vocês ainda têm em vossa casa? Se não tiverem nada, estão a valer coisas que estão em casa dos vossos pais e que vocês ficariam putos da vida se os deitassem fora. Tipo, vocês não trouxeram para a vossa casa, mas há um deles que deitem fora, o vosso. E agora completam isto como muito bem entenderem. Eu posso dizer que eu tenho a minha casa cheia de brinquedos que eram meus quando eu era miúda. E ainda tenho ali roupa de quando eu era adolescente. Se eu vou caber nessa roupa, talvez sim, talvez não. Talvez no meu leito de morte, não sei. Mas está ali guardada.
Meu Deus. Respondendo à pergunta, eu sou a coisa mais antiga que está em minha casa. Estava a pensar nisto enquanto ouvia a Susana, que parvo isso.
A tua casa foi remodelada.
Foi, portanto, sim. A Maria é mais nova do que eu, portanto, eu sou a coisa mais velha que lá está. Para além do chão, quer ouvas, parece velho. Bom, olha. Fizemos este exercício de pensar em coisas que tínhamos. De facto, tenho duas coisas. Uma delas acho que já falei no ar, que é aquele ursinho de peluche branco com umas jardineiras azuis.
Que não eu tem olho, não é?
Não tem olho. Que é zaronho, que a Elsa já sabe que é zaronho. Mas eu por acaso acho que a Maria já arranjou aquilo, já deu um pontinho no olho, aquilo já tem dois olhos outra vez. Portanto, eu brincava muito quando era puto com aquilo. As minhas filhas também já brincaram com aquele ursinho, adoram aquele ursinho. E agora, dei por mim, já partilhei com a Elsa. Eu tinha uma carrinha que é tipo como se fosse assim um autocarro escolar, quando era miúdo, que brincar aqueles carrinhos exemplar, só que era um autocarro escolar, pá, e assim do tamanho da minha mão, uns 20 centímetros de plástico, uns 20, 30 centímetros. Pá, e as minhas filhas foram à casa dos meus pais, a Sesimbra, pegaram naquilo, trouxeram para a minha casa de Linda Velha, e portanto o brinquedo que era meu, que eu brincava com aquilo quando eu tinha uns 5, 6 anos, não era mais do que isso, agora elas brincam com aquilo.
Eu acho isso tão giro.
E eu dou por mim, Linda Velha, a arrumar brinquedos que eu já os tinha que arrumar quando era da idade delas, e agora tenho que arrumar outra vez. Sabe, seja, elas arrumam tudo. Mas é engraçado que eu agora aqui lá em casa e é interessante como de facto numa coisa tão, pá, tão básica, estou a olhar para a fotografia do carrinho, aquilo chama-se minibus, uma coisa tão basiquinha como elas têm milhões de brinquedos, mas como é que elas adoram isto de facto, pá, é uma carrinha super simples.
E tu não
deixes
isso fora.
Não, jamais.
Imagina os teus netos a brincarem com esse carrinho, imagina.
Deixa-me primeiro imaginar enquanto avô.
Não consegues, não é? Eu também não.
Ela tem, a Vitória tem 8, é a mais velha, a Carolina tem 6.
Não sabes se a Carolina vem primeiro. Vai ser primeiro mãe, não sabes. Não é?
Epá, imagina-me avô.
Eu já te imaginei.
Já te imaginei. Agora fora de ideia. Pausa no tema. Não. Pausa no tema. Já te imaginaste avó?
Não, claro que não. Achas?
Miguel, o Rodrigo está com?
Está com 13. Vai fazer 14 para, no próximo mês.
10, 14, não, não, mais, não, não, 20, não consigo 24, imaginar. Não, não. Um percurso, 24.
Só agora é que eu deixei de autocarro pela primeira vez sozinho. Okay, só agora, okay. Agora imagina.
Então, mais uma razão para se calhar engravidar alguém mais tempo, apanha-se sozinho.
Sim, agora que já anda de autocarro.
A Marisa Cruz foi avó novíssima, lembras-te dessa história? Sim, era a Marisa Cruz.
Era a Marisa Cruz.
Sim, porque o João Pinto não foi um. Não era a Marisa Cruz, que
não,
era uma avó.
Não,
estou a fazer uma grande confusão.
Talvez seja o próprio João Pinto.
Se calhar, é capaz de ser isso.
E a
é capaz de ser isso.
E
a Carla Pinto,
assim.
Carla Bahia, não era? É capaz de ser. Mas pronto,
recentrando.
E pronto, tenho isto. Tenho isto lá em casa, adoro este minibus e agora vejo isto muitas vezes lá em casa. E tenho outra coisa, em casa dos meus pais, para responder àquela outra pergunta, se eles deitassem fora alguma coisa que eu me passava e ficava puto da vida, o carrinho do Batman. Tenho lá. Brincava muito. É daqueles que ainda. Não sei se te lembras, havia carros com as quatro rodas, de facto, uhum. Mas depois tinha uma roda por baixo.
É, no meio.
Uns eram a corda, outros eram
a
pia. Exatamente, para dar direção para a esquerda ou para a direita ao carro e às vezes para frente e para trás, mas era aquilo que fazia o carro mexer.
Uhum.
Tenho esse carro, pá, aquilo não vale nada, não é? Mas para mim tem um valor sentimental,
claro.
Gigantesco, ainda por cima, porque é do Batman que eu adoro. Eu acho que ficava puto da vida se a minha mãe me deitasse aquilo fora.
Porquê não trazes para a tua casa e pões dentro de uma caixinha de acrílico?
Por acaso.
Em exposição.
Não, eu tenho a arrecadação. Em vez de estar no sótão delas, pode ir para a minha arrecadação. Pelo menos fica mais perto de mim, se calhar.
E pelo menos garantes
que aquilo não vai fora.
Não vai.
Sim,
para
sim. Mas eu tenho ideia que se não foi durante 40 anos, talvez não vá. Mais depressa vai para o lixo em minha casa, se calhar em casa. Minha mãe não deita nada fora, Elsa.
Pois sabes que a mãe do Miguel também é um bocado assim, e por isso os meus filhos já brincaram com carrinhos e com bonecos, aqueles action figures, que eram do Miguel. E eu acho isso tão giro. Eu não tenho assim brinquedos de quando era criança, esquece, não tenho nada, porque eu mudei tantas vezes de casa que as coisas foram-se perdendo nas memórias do tempo.
E outras em caixotes, e outras nos caixotes, não é?
Sim, provavelmente. Sim. Ou extraviaram, só a minha mãe deitou fora, porque
claro.
Quando nós mudamos de casa fazemos esquece. Muito essa limpeza, não
claro.
É? Claro. Então, brinquedos não tenho nada, mas tenho, acho que está ali taca-taco. Das coisas mais antigas que eu tenho é da adolescência.
Ok.
Um diário.
Ah,
um diário que já esteve quase para ir para o lixo.
Não deites, pá, não deites, porque. Sabes uma coisa, Elsa? Desculpa estar-te no rebeque, que é o teu momento.
Não,
mas
não,
um dia
Deus.
Os teus putos.
Está uma conversa.
Um dia os teus putos vão pegar nisso.
Mas eu não quero que eles peguem. Tu és
pá,
maluco.
E vão adorar. Sabes porquê?
Não,
porque
não.
Eu já fiz isso com a
pá,
minha mãe.
Tu não sabes as coisas que estão escritas no diário.
Mas olha, Elsa, ouve o que eu te digo, que isto é mesmo a falar a sério.
Não, não.
A minha mãe tinha um. Era um diário, uma. Pá, sim, era. É um livro que é o livro dos avós. Eu acho que tu já sabes qual é
sim.
Que é, não é? A querida
sim.
Avó, não sei o que, não sei o que mais. E minha mãe, de facto, preencheu aquilo tudo para dar às minhas filhas.
Uhum.
Pá, e eu fui ler. Não,
mas
fui,
isso
não
é
fui
giro.
Cusco, mas fui ler. A minha mãe fez quase aquilo um diário. E eu encontrei lá coisas sobre a minha mãe, sobre a forma como a minha mãe vivia com os meus avós.
E como conheceu, se calhar, o teu pai, essas coisas.
E coisas muito giras que eu não fazia a mínima ideia. E portanto, mais do que ser entrevista, pá, são memórias lindas que os teus putos um dia vão ter sobre ti. Agora,
como é que tu
descobriste enquanto
falar...
mulher?
Não. Tu estás a falar de coisas diferentes. Tu estás a falar de um diário que a tua mãe escreveu enquanto avó, sabendo que alguém ia ler. Eu estou a falar de um diário que eu escrevi enquanto adolescente, sabendo que ninguém
que
ia ler.
Que diário? Estou com uma coisa no meio das pernas, não sei o que é isto. Pode ser.
Em princípio sabia.
Claro.
Em princípio sabia o que era, porque não havia de ser muito diferente das outras mulheres. Mas.
Aliás, o tempo já se encarregou de comprovar que tiveste dois filhos.
Sim. Mas, eu, de facto, eu começava com um querido diário. E depois partilhava muito de discussões com os meus pais, ou namoricos. Ai, agora ele olhou para mim, será que ele gosta de mim?
Okay.
Essas provoices adolescentes, que eu tenho vergonha que alguém leia.
Okay.
E houve alturas em que de facto já estive para deitar aquilo fora.
Opa,
aliás,
não deites, Elsa.
Há algumas páginas que foram rasgadas, eu já não me lembro porquê. Mas se calhar tinham lá coisas escritas que eu não queria.
Eu não sei se foi a propósito disto que, de ouvirmos o tema, mas lembras-te hoje eu em off, não sei se foi em off ou já se foi no ar, já não sei quando é que foi, ter dito que eu tive um diário.
Disseste,
eu acho que foi em off.
Exatamente,
foi em off.
Um diário.
Uma das coisas que eu mais me arrependo, e tive para ir no 8º ano, portanto já era crescidinho.
E não era muito normal os rapazes terem
de
todo, diários.
Pelo contrário,
é?
E lembro que aquilo tinha o fecho até era dourado e tinha uma chave mínima. Que aquilo bastava fazer mais força, que arrebentava
claro,
a sua cadeia toda.
Claro.
Mas uma das coisas que eu tenho pena é eu já encontrei esse diário em casa da minha mãe, as folhas todas arrancadas. E o que eu adorava agora poder ler aquilo com 30 anos de distância, pá, e mostrar às minhas filhas e mostrar à Maria o que
não,
eu amava.
Se calhar não vais querer mostrar. É assim, depende das coisas que lá escrevias, não é?
Opa, eu acho que só escrevi coisas à altura intensas, mas
opa, também tinha... começavas com o Querido Diário.
Claro, era um clássico do diário. Querido Diário. Hoje,
uma tampa.
Hoje a Sónia Ganito deu uma tampa. Ou a Catarina Ribeiro olhou para o Bruno Batista. Ou a Joana Silvestre prefere... Já não me lembro qual era o da Joana Silvestre, mas nunca acabavam comigo as miúdas. Sim, adorava, Larissa, pá, adorava.
Eu já reli o meu diário e ri-me bastante. Ri-me bastante com a forma como eu pensava.
Há uma coisa que não se possa ler?
Acho, quer dizer,
não
depende
fora,
das
pá.
Folhas. Depende das folhas. Mas lá está, eu rio pela forma como eu pensava na altura e pela forma como eu olhava para o mundo. E eu achava sempre que era tudo muito injusto, que era uma vítima da sociedade. Mas isso é de ser adolescente, não é? Nós achamos sempre que o mundo está contra nós e sofremos sempre muito. E sofremos de uma maneira. E depois, para além desse diário, tenho talvez um bocadinho mais novas em relação ao diário.
Para que idade, mais
umas jardineiras.
Ah, ok.
Foram as primeiras jardineiras que, aliás, foram as jardineiras que eu comprei com um dos meus primeiros ordenados.
Ok.
Antes, imagina há quantos anos é que isto não foi.
Olha, lembra-me agora, para ficar para futuros episódios ou para mesmo para o ar, nós alguma vez falámos sobre o que é que comprámos com o nosso primeiro ordenado?
Acho que sim.
É provável que sim, não é?
Acho que sim. No meu caso foi um relógio. O primeiro ordenado não daqui da rádio.
Não, estamos a falar daqueles primeiros trabalhos que nós temos com...
O primeiro de todos, comprei um
mesmo
relógio
trabalhadores
da Swatch.
É lá que
lembras-te daquele relógio que tinha, parecia vários padrões de camisolas de flanela, de camisas de flanela?
Claro que sim, claro que lembro perfeitamente, sim.
Eu adorava esse relógio.
Para ver se eu estou a ver certo, esse padrão também vinha em bracelete, não vinha?
Sim, pois, era no próprio relógio exatamente. Eu adorava, andei a namorar durante muito tempo. Fui juntando o meu magro ordenado,
teu churudo ordenado de 2 contos.
E quando consegui finalmente, lá fui eu comprar o relógio. Fiquei mesmo feliz por ter conseguido comprar.
Olha que nós se calhar
com...
nunca falámos sobre isso. Eu não conhecia um Swatch.
Pois tu se calhar só conheces a história do meu primeiro ordenado aqui da rádio. Foi o CD do Saber Amar.
Porque, essa, altura, claro que sim.
Porque na altura eu adorava a novela.
Claro que sim, estamos.
Era novela portuguesa, não é?
Era,
mas... Que até se passava em Lagos.
Exatamente.
No Zoo.
Só há uma coisa que não pode bater certo. Foi o primeiro ordenado da rádio.
Sim, daqui desta rádio.
Então já compraste o CD de facto mais tarde, depois dele ter lançado, porque isso é lançado no 95, 96. Claro, já havia à venda.
Não,
compraste...
este foi o da banda sonora da novela.
Não, e Rádio Horizonte.
Não, o primeiro ordenado desta rádio, da Cidade FM. Porque havia uma novela que se passava no Algarve.
Mas essa novela é para em 95, 96.
Não sei, que não é nada.
É mais tarde.
Com golfinhos e não
eu
sei.
Eu lembro perfeitamente qual é a novela,
e
sim.
Saiu a banda sonora dessa novela. E eu queria muito, porque eu quando gostava das novelas, gostava também
é capaz,
da banda
é capaz
sonora.
De ser, sim.
E então, com esse meu primeiro ordenado.
Calculo que tu te lembres, não é melhor do que eu.
Acho que foi até uma conversa que nós tivemos. Ai, o meu primeiro ordenado, vou comprar não sei o quê. Ai, vou comprar o CD de Saber Amar. Pronto. Fui gozada para sempre.
Porquê? Por comprar. Olha, por acaso.
Por ter escolhido comprar.
Deixa-me lá ver o que é que é esse
CD. Saber Amar.
Novela Saber Amar, banda sonora.
Tinha a música dos Delfins, o Saber Amar.
Novela Saber Amar.
E tinha outras também. Mas eu gostava, lá está, porque. Porque pronto, eu gostava de
2003,
da novela,
cá
tinha
está.
Uma história de amor.
Então olha, não percebo porque é que gozam contigo. Clássicos, Delfins Saber Amar, Pumba, SDS 100% Cool, Os Anjos Sou Como o Vento, Dolphins Make Me Cry, More She Otherwise, Por Inocência Paul Norte, depois André Sardinha por Imperfeição, Os Is Special com o Daisy. Já viste? Ih, Delfins é preciso, Paul Norte
sim,
outra
uma
vez.
Uma bela lista.
Parlamas do Sucesso Saber Amar, sim. E depois havia aqui o Manuel Melo Girafa Song.
Esse já não me lembro. Mas eu adorava. Filha. Lá está, porque quando eu gosto das novelas, eu gosto de ter a banda sonora.
Como é que chamava esta atriz? Joana? Será a Joana?
É a Leonor.
Leonor, exatamente. Epá, que clássico da TV.
Não me estou a lembrar do apelido.
Leonor Seixas, será?
Leonor Seixas.
Seixas, é isso.
Leonor Seixas. E o Rodrigo, que era o pai
teu filho?
Romântico. Não.
Ser Elsa.
Também não me estou a lembrar do apelido. Era o Rodrigo.
O ator?
Sim. Que era muito giro.
Ah,
que era
coisa. O Rodrigo.
Morreu.
O Rodrigo morreu, exatamente. Uhum. O Rodrigo Menezes.
Sim.
Rodrigo Menezes.
E pronto, eu adorava aquela história de amor. Sim. E então pronto, comprei o CD de Saber Amar.
Muito bem.
Mas pronto, o primeiro ordenado de todos foi um relógio.
Eu não me consigo lembrar, pá. O primeiro ordenado que eu tive foi num call center a trabalhar para a PT, ainda PT, vê lá, ali ao pé do Largo deste Feiro, e não consigo lembrar com o que é que eu lembrar.
PT, bom dia, quem que posso ajudá-lo?
Era mais ou menos isso, na altura em que se vendia as assinaturas para. PT/MEU, que haveria de ser
poucos
anos depois.
Mas tu impingias coisas às pessoas ou era só esclarecias dúvidas?
Não, eu era na altura era impingir e esclarecer. Lembro que nós tínhamos tanto autocall como incall. E teve de ser.
Lembras qual foi a pior chamada que tu recebeste?
Não me lembro, já não lembro disso. Então isto tem 97, 98. 98 porque eu já era maior de idade, já passava recibos. 98 já foi depois da faculdade, foi ali de faculdade. Entre o secundário e a faculdade, sim. E depois também fiz. Um dos primeiros trabalhos que tive também foi fazer inquéritos para a Citroën. E sim, era uma seca, Elsa. Gravado,
claro.
Olha, por cima do Teatro Vilaré. Era lá que fazia o escritório, era lá em cima. Que seca que era. Era pegar o telefone, ti, tudo.
Isso, não estou interessada, obrigada. Te ouviam.
Eram pessoas de Citroën. Normalmente eram pessoas que tinham Citroën, que tinham comprado e era uma seca. Tinha que fazer bolinhas à volta do grau de satisfação. Era mesmo fazer inquéritos puro e duro, em folhas ainda, juntava-os em. E depois gravava.
E quanto mais fazias, mais ganhavas, não é? Pai, eu trabalhei numa loja de roupa, vendia roupas de bebés e algumas vezes cheguei a enganar-me no troco. Que ficava sempre
enganar-te
nervosa.
Enganar-te na roupa, enganar no
eu
troco do bebé,
muito
nunca.
Nervosa, com medo de me enganar nas contas. Pá, e houve uma vez que foi uma senhora que, ainda por cima, era honesta, super honesta.
Okay, boa,
ela reparou que eu me enganei.
Desta mais?
Dei dinheiro a mais. Okay. E depois disse-me: olha, deu-me dinheiro a mais. Eu depois fiz as contas como deve ser e pronto.
Falta dinheiro à caixa, depois o teu patrão diz: ou andas a roubar, agora repões. Ou então repões.
E não é, Elsa não é, paga não é e Elsa não tinha dinheiro para essas
Elsa
coisas.
Trabalhava para pagar aquilo que roubava
Elsa
da própria
era honesta.
Loja.
O lado B. Das manhãs da M80.